Convidada.
Um dia depois da tomada de posse, à porta fechada e com protestos na rua, de Alexander Lukashenko como presidente da Bielorrússia, a União Europeia declarou esta quinta-feira que não reconhece a sua legitimidade nem resultados fraudulentos. Alena Vysotskaya Guedes Vieira, investigadora no Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, explica que esta decisão legitima ainda mais as manifestações na Bielorrússia e acredita que estes são protestos que estão a preparar uma revolução.
É uma reação que fortalece os protestos na Bielorrússia que visam contornar a situação que nós estamos a viver de momento, mas é uma reação de qualquer maneira muito positiva, apesar do contexto em que foi tomada, nomeadamente as sanções e o bloqueio por parte do Chipre nessa questão.
Precisamente, o Chipre é um dos países que se opõe às sanções. Este simples não reconhecimento do presidente é suficiente ou, de facto, são precisas sanções? E como é que se podem desbloquear estas sanções, tendo em conta que não há consenso interno?
A situação que nós estamos a observar é uma situação lamentável e põe em causa a credibilidade da União Europeia, mas considerando os mecanismos e o funcionamento da União Europeia, é uma possibilidade, isto pode acontecer. Em relação à Bielorrússia, penso que a visita da Svetlana Tikhanovskaya a Bruxelas, por exemplo, não tinha como objetivo de desbloquear a questão das sanções. Mais do que as sanções per se, e o sinal que está a ser enviado para a Bielorrússia e também muito para além da Bielorrússia, para toda a região que nós estamos a observar, a visita dela pretendia em primeiro lugar chamar a atenção àquilo que está a acontecer no país e eu penso que este objetivo foi cumprido, porque tanto os ministros dos negócios estrangeiros como os altos oficiais da União Europeia têm agora muito mais sensibilidade para aquilo que está a acontecer na Bielorrússia. Naturalmente existe uma espécie de reserva com que a União Europeia está a agir em relação à Bielorrússia neste momento. A situação neste momento já é muito mais clara do que, por exemplo, no caso dos primeiros protestos em agosto, mas mesmo assim é natural que a União Europeia toma o seu tempo a decidir e tentar compreender como agir melhor nesta situação. E a visita da Svetlana Tikhanovskaya a Bruxelas conseguiu avançar exatamente nesta frente, tentar deixar os oficiais da União Europeia e os ministros de negócios estrangeiros dos países membros da União Europeia compreender o que é que exatamente está a acontecer. A extensão da violência, o grau da violência que está a ser praticado pelas autoridades bielorrussas, aquilo que é o desespero da população que aspira às mudanças no seu país, mas não quer ultrapassar a linha vermelha e reagir como a violência das autoridades e é nesse sentido que temos que avaliar o balanço daquilo que é a posição da União Europeia neste momento.
O facto de não haver sanções é suficientemente forte?
A existência das sanções foi também algo que estava a ser contestado por alguns Estados-membros. A Suécia, nomeadamente, vai agora assumir a sua presidência na OSCE, a Organização de Cooperação e Segurança na Europa, e pretende fazer disto a sua posição, que vai levar em frente o diálogo com a Bielorrússia e tentar como que a Organização de Segurança e Cooperação na Europa fica responsável pela transição ou fica a participar na situação da resolução dos protestos ou da crise na Bielorrússia. É natural que os países que tentam a via diplomática estejam com algum pé atrás na questão das sanções, porque precisam que estejam abertos todos os canais de diálogo, também com as autoridades bielorrussas. Isso não quer dizer que estes países vão votar contra as sanções. Isto quer dizer que estes países estão a ver uma certa razão na questão das sanções, ou na questão de não sanções contra as altas oficiais, nomeadamente o Alexander Lukashenko, no caso da Bielorrússia. Portanto, as sanções é um sinal muito forte, mas também temos que ter em conta que a União Europeia não tem assim tantos instrumentos à sua disposição que possa aplicar no caso da Bielorrússia. E as sanções é uma medida que foi praticada pela União Europeia em relação à Bielorrússia e que durante 10 anos provocou uma quebra das relações que foi depois muito, muito difícil ultrapassar. E a União Europeia lembra-se disso, as sanções podem ser aplicadas e provavelmente vão ser aplicadas, não estou a excluir esta possibilidade, mas é um instrumento que tenha, vamos dizer assim, as suas implicações. Tem que ser aplicado de acordo com as nossas deliberações para o futuro. E os países membros da União Europeia, já que estamos a falar neles, têm os seus planos em frente, fundamentalmente naquilo que é várias vias de resolução da crise na Bielorrússia. E é nesse sentido que as sanções per se é um ato importante, é um ato de solidariedade com a Bielorrússia, mas não é o único ato que pode ser praticado ou que está a ser praticado.
Então, quais são as outras possibilidades para desbloquear a situação, para acabar com a repressão e para afastar Lukashenko do poder, já que a União Europeia não o reconhece como presidente democraticamente eleito?
Uma excelente pergunta, muito boa pergunta. pergunta, realmente. E temos que ter em conta que nenhum dos protestos que nós estamos a observar nos anos recentes, ele acabou de um dia para outro. Portanto, é um protesto que vários analistas já, depois dos primeiros protestos no dia 9 de agosto, quando aconteceu o ato eleitoral, estavam a avisar. É um protesto que não vai ser algo que de um dia para outro vai resolver a situação ou a tensão na Bielorrússia. Não se pode chamar isto uma revolução. Exatamente, pode ser um protesto que está a preparar uma evolução, a revolução ainda. Então, não é um protesto que pode ser resolvido por parte de uma força externa imediatamente. Não esquecendo que, por exemplo, a China hoje reconheceu a escolha do povo bielorrusso apoiando-se Alexandre Lukashenko na sua tomada de posse.
A China e a Rússia reconhecem, mas Lukashenko não tem o reconhecimento da comunidade internacional. Quanto tempo é que ele pode manter-se isolado?
Considerando o facto que a Rússia, que reconhece e apoia o Alexandre Lukashenko, tem várias ligações e vários instrumentos de influência na Bielorrússia, não podemos dizer que toda a comunidade internacional está a mantê-lo isolado. Novamente, não podemos esquecer que o isolamento da Bielorrússia não é algo que nunca foi praticado ou nunca aconteceu. Durante uma década, a União Europeia tinha todas as relações com a Bielorrússia cortada. Essa é a razão porque a Bielorrússia e a União Europeia são países que não têm o acordo base. Todos os países que pertencem à Eastern Partnership, parceria oriental, têm o seu acordo de base, menos a Bielorrússia, exatamente pelo ligado que nós estamos, às vezes, a esquecer. A Bielorrússia e a União Europeia já tinham as suas relações bastante cortadas e a Bielorrússia sobreviveu, por causa do apoio da Rússia que foi prestado. Alexandre Lukashenko sabe muito bem isto e está simplesmente a tentar recriar o passado, transportar o passado para o presente. Só que neste momento isto já é impossível. Não por causa da comunidade internacional que potencialmente vai isolá-lo, mas por causa da sua própria população. Não se pode durante muito tempo governar apoiando-se num regime que recorre à violência com tanta frequência neste grau.
Precisamente, portanto, olhando para o futuro, olhando para a população, há pouco disse que há manifestações, mas ainda não é uma revolução, mas que pode evoluir para uma revolução. A oposição é forte, mas a repressão também é muito forte. Sempre que há manifestações, como ainda ontem durante a tomada de posse do Lukashenko à porta fechada, houve novas manifestações, houve novamente repressão e centenas de detenções. Como é que isto pode evoluir?
É muito importante compreender que a Bielorrússia mudou. Vários analistas já afirmaram isso e eu penso que não serei a primeira a dizer isso. A Bielorrússia mudou e não consegue ser o mesmo país, a mesma sociedade que nós tínhamos antes das eleições em agosto. Por isso, os protestos vão continuar. Quando ouvimos as pessoas cujos filhos foram para a prisão e que saem da prisão, e que depois eles perguntaram o que é que vocês vão fazer se a sua filha novamente vai para uma demonstração, vai fazer mais um protesto. Os pais acabam por dizer, eu vou com ela. A indignação que a população sente, a violência que foi aplicada e que foi desnecessária, acaba por produzir uma onda de revolta que é muito difícil abafar neste momento. E é realmente popular. Não há nenhuma camada da sociedade, vamos dizer assim, bielorrussa, que não esteja a participar nestes protestos. E isto acaba por ser algo porque os protestos vão continuar. Isso é muito importante ter em conta, é importante considerar.
Também o Reino Unido prepara-se em coordenação com os Estados Unidos e com o Canadá para também implementar sanções que visam os responsáveis da repressão do movimento de contestação contra o presidente bielorrusso. Isto foi anunciado hoje. Estas sanções também de outros países podem ter o seu peso?
Naturalmente, elas vão ter o seu peso porque acabam por alimentar o espírito do protesto, o espírito de legitimidade do protesto popular. No entanto, temos que dizer que estas medidas vão funcionar porque também existe uma tendência, aquilo que nós chamamos ciberpartizana, ou seja, elementos de guerrilha, vamos dizer assim, cibernética, que acabam por rumar na mesma direção. Ou seja, estão a ser publicados os dados sobre as pessoas que praticam violência ou que participam nos atos de violência contra os manifestantes. Ou seja, as identidades deles, os endereços deles, locais de trabalho estão a ser publicados para que ninguém possa dizer eu não participei nesta vaga do protesto, eu não faço a mínima ideia do que é que vocês estão a falar, quando chegar aos momentos de violência que é extrema e é desnecessária. E isto é algo que, juntamente com as sanções que estão a ser aplicadas contra os responsáveis, eles certamente vão ter o seu efeito naquilo que é o futuro do protesto bielorrusso.
O protesto, como é que ele vai ganhar forma e ganhar força e transformar-se em revolução se as principais figuras da oposição ou foram presas ou foram obrigadas a exilar-se e com tantos jornalistas que foram detidos, que são alvo de pressão?
Isto tudo é verdade, mas também sabemos que o protesto começou no dia 9 de agosto e até hoje não acabou. Muito pelo contrário, apesar de todas as pessoas, e não se pode esquecer que as pessoas que foram detidos, saindo para o protesto outra vez, acabam por ter represálias muito mais graves, mesmo assim continuam a sair. Nós não conseguiríamos imaginar a Bielorrússia assim 3, 5, 4 anos atrás. Porque somente o facto de organizar um protesto, isto é o caso de Nina Baginska, aquela senhora, comunidade que sai com a bandeira bielorrussa, ela foi presa tantas vezes. Nem isso foi permitido. Entretanto, a sociedade civil está a ganhar o seu espaço e está a organizar os protestos onde que antigamente isso era impossível. Portanto, podemos olhar para isso como uma situação que é completamente depressiva, e isto porque muitas pessoas que são da Bielorrússia, eu incluindo, não conseguimos nem dormir nem trabalhar normalmente, obviamente todos os dias um momento de grande tensão para todos nós, mas ao mesmo tempo é algo que nós temos que considerar que aconteceu e que era impossível acontecer na Bielorrússia. Era impossível alguém como Viktor Babariko candidatar-se para a presidência da Bielorrússia. Era impossível. Quando ele foi preso, toda a gente dizia era impossível se alguém, depois de ele ter preso, ir em frente. E, no entanto, as pessoas continuavam. Era impossível que uma candidata, Svetlana Tikhanovskaya, se ia registrar saindo pela janela depois de ter sido preso o marido dela. Era impossível que toda a oposição se juntasse atrás da Svetlana Tikhanovskaya e continuasse na luta. Era, tudo isto era impossível. E, no entanto, aconteceu. E isto é o sentimento que acaba por alimentar o protesto das pessoas. No entanto, se calhar é muito importante relembrar ou recordar que o protesto na Bielorrússia tem como a sua base não só as eleições fraudulentas, como também a aplicação extrema da violência por parte das autoridades. É extrema e desnecessária. É um fator que acaba por ser reproduzido e acaba por realimentar os protestos por sua vez.
Tem família na Bielorrússia? Como é que eles estão? Eles têm participado nos protestos? Você, à distância, também tem participado? Como é que tem sido esse ativismo?
Eu não tenho a família na Bielorrússia deste momento, dos familiares mais próximos, mas tenho, obviamente, muitos amigos que participam nos protestos.
E eles estão bem? Eles têm sido detidos?
São demonstrações, de facto, de grande escala. Se nós pensarmos em 500 mil das pessoas que saem nos protestos, é impossível deter tantas pessoas. As detenções são sempre em massa, 200, acima de 200 pessoas ontem, 400 e tal pessoas há pouco tempo atrás, mas é impossível deter essa quantidade das pessoas. Portanto, eles saem, as pessoas continuam a sair, felizmente. Das pessoas que eu conheço, ninguém foi detido. Mas muitas pessoas acabam por ir junto às duas prisões, ou às duas instâncias, vamos dizer assim, uma em Krestino, em Minsk, e outra em Jotino, e tentam ajudar aos seus amigos ou familiares que precisam da sua ajuda e apoio dentro das prisões.
A bielorrussa Alena Vysotskaya Guedes Vieira, investigadora no Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, em Portugal, foi a nossa convidada.